Talento em Foco. Olá, tudo bem? Estamos com mais uma edição do programa Talento em Foco. É o programa que é idealizado pela mentora de capital humano, a Erika Lotz. Seja bem-vinda. E nele também você confere dicas para conquistar e manter-se, se desenvolver no mercado de trabalho. E hoje a gente recebe a Letícia Gajutz. Seja bem-vinda, Letícia.
Letícia, é uma alegria ter você aqui conosco no Talento em Foco.
Para mim é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Eu que agradeço e vamos lá ajudar os alunos a turbinar o LinkedIn, né? Para gerar negócios e se recolocar aí no mercado.
Isso mesmo. Vamos mandar os nossos abraços aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Gente, a Letícia está aqui conosco hoje para tratar de um tema muito importante, que é a questão do LinkedIn. Será que você tem LinkedIn? Você está estudando? Você tem LinkedIn? E a outra pergunta é, será que o teu LinkedIn te representa bem? Então, eu quero passar a palavra para a especialista, que é a nossa gestora comercial da Elos Inovação na Advocacia e que tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. Letícia, qual que é a importância do LinkedIn hoje?
Então, o LinkedIn é a maior rede, a maior rede profissional que existe no mundo. Hoje a plataforma conta com mais de 600 milhões de usuários espalhados por todo o mundo. E é uma rede muito boa para a gente poder se conectar com empresas, para você gerar negócios e para você se recolocar no mercado. Muitos profissionais, quando estão buscando, muitos headhunters, vamos chamar assim, quando estão buscando profissionais de bons calibres profissional, eles procuram no LinkedIn pessoas que vão atender aquelas expectativas, né, da empresa. E também é uma rede muito boa para você poder gerar negócios, fazer negócios.
Olha que interessante, né? Ela está abrindo para duas questões. Primeiro, que é uma rede boa para gerar negócios. Então, você pode aí, de repente, estar numa situação que você quer empreender, que você quer se conectar com parceiros. E isso é fato mesmo, que o LinkedIn, ele tem sido uma das principais fontes de recrutamento de talentos.
Se recolocar também no mercado de trabalho.
Por isso a importância de ter um perfil bem elaborado. E a Letícia estava comentando aqui com o Evandro e comigo que o LinkedIn ele tem métricas,
isso,
né?
Isso.
Letícia, o que são essas métricas e quais métricas são essas que podem ajudar a turbinar o LinkedIn?
Então, o LinkedIn ele tem quatro métricas para poder avaliar bem o seu perfil. A primeira delas é a sua marca profissional, está relacionada totalmente com a sua imagem, né? Então, quando a gente vai escolher uma foto para colocar no seu perfil, que tipo de foto você tem que colocar? Muitas vezes as pessoas não sabem que elas não podem colocar qualquer tipo de foto na qual você está com uma blusa muito decotada, ou que é aquelas fotos de balada, né? Muitas vezes eu vejo jovens no LinkedIn com esse tipo de foto no perfil. Então, você tem que escolher primeiro uma boa foto, que daí vai te ajudar ali a fazer a sua marca
que te represente profissionalmente e que faça sentido para o público-alvo também,
exatamente,
né?
Exatamente, porque quando você está sendo recrutado, né, eles vão avaliar ali a sua postura, né? Então, se você colocar uma foto que não vá trazer credibilidade para o conhecimento que você está estudando, credibilidade para a sua pessoa, para o seu profissional, não vai adiantar nada.
Então, vale a pena investir na imagem de uma fotografia profissional.
Exatamente.
De uma foto que comunique, que seja profissional, que comunique o teu cuidado, que comunique o teu profissionalismo, né? Porque a gente sabe que realmente a primeira imagem, a foto ela não fala, mas ela comunica muito sobre valores e tudo mais.
E até mesmo a Letícia, ela avaliou com base profissionais da área de advocacia, né?
Isso.
Com base na imagem pessoal, como que essa área de mercado atua no LinkedIn também em relação à recolocação de novos, né, novos advogados no mercado de trabalho. Então,
isso mesmo.
Com base nessa análise dela, foi feita com base nesse aspecto.
É o primeiro lugar onde se busca, né?
Uhum.
Muito bem, então a primeira questão é essa.
É que a marca profissional, a marca... imagem, tudo que for relacionado à sua imagem, como você quer ser visto no seu perfil do LinkedIn, né? Aí, o segundo ponto é o público-alvo. Você quer se conectar com que tipo de pessoas, né? Então, é importante você pensar que tipo de pessoas você quer se conectar. No caso dos alunos que estão estudando, é importante eles se conectarem com profissionais que fazem recrutamento e seleção, das empresas que eles sonham em participar, entrar.
Perfeito!
É interessante você... seguir essas pessoas, você ver o que essas pessoas estão falando na rede social, que é o LinkedIn, o que elas estão dando de dicas para vocês, para que vocês possam também se preparar para aceitar e colocar em prática muitas dessas dicas, que vai ser muito relevante para o seu perfil.
Nossa, a gente traz as pessoas e aprende muito, né? Porque isso fica quase que como se fosse uma mentoria indireta. Então, é muito interessante, porque não é? Você já vai criando essa conexão. E aí, Letícia, uma das coisas que a gente sabe é a importância da clareza, né? E o que você está dizendo é tenha foco, porque o que muitas vezes a gente observa? A pessoa, ela se conecta no LinkedIn com os amigos.
Sim.
Mas não é aquela empresa, ou por exemplo...
O principal, né? Do LinkedIn.
Você está estudando marketing. Quantos gerentes de marketing você segue?
Exato.
Com quantos gerentes de marketing você interage?
Quantas agências de marketing que você gostaria de trabalhar, que você admira essas empresas e você gostaria de fazer parte do time que você está seguindo? Quais são as inovações? Quais são as coisas diferentes que aquelas empresas estão fazendo e que precisem, talvez, de um profissional como você? Né? Às vezes as pessoas não têm essa noção.
Vai se posicionando virtualmente, né? E essa questão de seguir, de acompanhar as postagens, de comentar, vai te destacando da multidão, não é? Muito bacana essa dica, muito bacana.
E depois tem a terceira métrica do LinkedIn, seria a parte de interação, né? De você construir conteúdo, de você compartilhar e de você publicar conteúdo no LinkedIn.
Mas me diga uma coisa, Letícia, vamos imaginar, eu estou estudando administração na Uninter. Como que eu faço essa interação?
Bom, a minha sugestão seria de você escrever algo relevante para a administração. Por exemplo, assim, você está... imagine que você vai administrar uma empresa. Você vai passar por alguns desafios na administração. Você pode escrever sobre os desafios de administrar uma empresa de pequeno porte relacionada a bebidas, por exemplo, a exportação. Depende muito. Eu sugiro que a pessoa ela escreva sobre as dores, os desafios que ela vai enfrentar naquela profissão.
Muito legal.
Sabe? Porque daí, quando as pessoas... Eu imagino assim, que quando as pessoas... elas entram na rede e começam a ver que aquela pessoa está escrevendo sobre os desafios, que ela está estudando sobre aquilo, que ela pode até sugerir algumas soluções, fica muito interessante para a empresa ver que aquele profissional, ele está buscando ser diferente, né? Diferenciais para a carreira dele.
Pois é, e é interessante porque nós temos muitos alunos que devem estar neste momento procurando um estágio, não é? Então, isso é bacana, é trazer, é ousar, né, com equilíbrio, mas é trazer aquilo que tá, a pedrinha que tá no teu sapato, porque isso pode vir a diferenciar.
Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, que eu dei dicas para ela sobre o LinkedIn, né, para ela poder se conectar e começar a atuar na área dela, que é de engenharia ambiental. Quando a gente foi olhar para a rede dela, e a gente percebeu que ela não tinha conexão nenhuma com nenhuma empresa de engenharia ambiental, nem profissionais engenheiros ambientais. E daí eu disse assim para ela: a primeira dica que eu vou te dar é comece a conectar-se com esse público público desenfreadamente.
Que interessante,
aí,
né?
Aí ela começou a se conectar, a gente começou a perceber que houve algum tipo de interação. Ela acabou ligando para uma empresa para poder se oferecer como estagiária, para poder ganhar conhecimento. E a empresa falou assim para ela: então vem aqui que eu quero te conhecer.
Uhum.
A oportunidade não existia.
Mas ela criou.
Ela criou a oportunidade.
Então, né? Isso é proatividade. Não é mesmo? Poxa, mas que bacana. E a outra métrica?
Através desses interesses incomuns, né, Letícia, que nem vocês estavam comentando.
Porque se a pessoa, ela só conecta com os amigos dela ou coisa assim, ela perde a potência do LinkedIn, que é a conexão profissional. Então, olha que bacana, né? Em outros momentos aqui no Talento em Foco, a gente já havia colocado da importância do currículo, da clareza. Então, o que, que você quer, né? Quem que você quer conhecer? Essas pessoas acabam inspirando. Manda convite. A maioria das pessoas tendem a aceitar, né? E isso já vai demonstrando foco. Muito bacana.
E a última métrica, no caso, que o LinkedIn, ele observa muito nos perfis, seria o relacionamento.
Uhum.
Porque não adianta nada você se conectar com as pessoas, você ter lá uma boa imagem no seu LinkedIn, tá lá o seu título bem especificado para você poder demonstrar com profundidade o que você faz, se você não desenvolve relacionamentos no LinkedIn, né? Então, o LinkedIn, ele disponibiliza para você algumas ferramentas que te avisa lá quando a pessoa está fazendo aniversário, quando a pessoa ela está fazendo uma especialização, quando ela iniciou os estudos em alguma matéria, alguma coisa diferente, né? Então, é importante você desenvolver relacionamentos com as pessoas da sua rede, parabenizando elas pelo aniversário, por fazerem uma especialização, concluírem os estudos em alguma coisa.
Novo cargo.
Novo cargo.
E não só procurar quando precisa.
Porque o LinkedIn é uma rede onde você vai desenvolver relacionamentos para que, através do conhecimento que as pessoas terão de você, você vai poder gerar negócios, vai abrir oportunidades para você.
E olha só, Letícia, vamos lá. Eu gostaria de aproveitar você aqui no estúdio para você dizer para a gente, campo a campo, como nós poderíamos preencher o LinkedIn.
Uhum.
Então, vamos lá?
Vamos lá.
Então, vamos.
Então, vamos. Então, o primeiro campo seria o campo título, que é onde a gente se define. Geralmente, a gente coloca lá, eu sou a Letícia Gaijut, sou estudante de gestão comercial, por exemplo. Né? Então, eu tô me dando um título.
É, o que você faz, mas aí não aparece nada do teu valor, qual é o propósito.
Exatamente.
Então, como seria esse título? Então, eu não colocaria lá, eu sou Erika Lottes, mentora de capital humano. Deixa eu dar um exemplo. Eu colocaria, eu sou Erika Lottes e a minha vida profissional é comprometida para contribuir com o desenvolvimento das pessoas nas organizações, é isso?
Isso.
É uma coisa mais de eu trazer qual é a minha missão e não qual é a minha operação, é isso?
Isso mesmo, você tem que falar mais qual é a relação na sua atividade fim.
Tá, o que que tem no teu LinkedIn, você é gestora comercial da Elza, o que que tem no teu LinkedIn no campo título, o que que você coloca?
Eu coloquei no meu LinkedIn que eu ajudo advogados, por meio da gestão jurídica, a inovarem os seus negócios.
Gente, como é diferente! Letícia, gestora comercial, e Letícia, eu ajudo advogados...
Por meio da gestão jurídica a inovar em seus negócios.
A inovar os negócios. Então, você coloca, é mais ou menos assim, é como se você dissesse, olha, o que que eu estou ofertando que faz sentido para você?
Uhum.
Não é?
É isso mesmo.
Então, você já no campo título, como você está dizendo, a pessoa já passa a se diferenciar.
Já.
Não
é? E causa um impacto muito grande para o público dela, porque ela começa a conhecer de fato aquela pessoa, aquele profissional. O que que ele faz? Como ele pode me ajudar? O que que ele vai agregar para mim? Né? Então, é muito importante você definir uma headline de impacto no teu LinkedIn, ali no campo título.
Então, vamos lá. Headline?
É uma definição, é um título de impacto, é uma frase de impacto que você vai colocar ali, dizendo que tipo de pessoa que você é, o que, que você faz relevante para o teu público.
Uhum. Bacana, né? Então, não é simplesmente você escrever ali qual que é, sou estudante de pedagogia do terceiro ano, né, ou do terceiro semestre. Uhum. Você coloca, sou uma pessoa comprometida com a educação, uhum, e o desenvolvimento das nossas crianças do Brasil. Então, gente, olha que interessante. É um título de impacto que revela os teus valores.
Exato.
Aquilo que é mais profundo para você, né? Qual que é a tua missão profissional, que ela vai muito além de um diploma ou de um período da faculdade. Muito bem. Uhum. Letícia, próximo campo.
O próximo campo seria a área onde você vai escrever sobre você, uhum, né? Que você vai lá colocar quais são as suas habilidades, quais são os títulos que você conquistou, que você está estudando. Você vai lá relatar quem é você.
Uhum. Tá, e me diz uma coisa, tem uma quantidade máxima de caracteres? Porque hoje...
Tem uma quantidade máxima de caracteres.
Tá.
Você tem que fazer isso, assim, bem sucinto, não em forma de lista, nada. Você vai ter que pensar realmente...
O que interessa pro teu público, né? Qual é o propósito?
Exatamente. E daí você vai descrever nesse campo aí quais são as suas habilidades profissionais, intelectuais, e você vai colocar ali de uma forma bem sucinta. Porque a pessoa também, ela tem que ter interesse de ler quem você é.
Uhum.
Não adianta
isso.
Nada você fazer uma lista super longa lá, utilizar todos os caracteres que o LinkedIn disponibiliza para aquele campo e escrever milhões de coisas.
Que não comunica nada para o teu público-alvo.
Que não comunica.
Lembrando que nem sempre quando a pessoa escreve muito ou fala muito que ela está comunicando melhor. A objetividade, a clareza e o foco, uhum, são fundamentais nessa hora. Vamos imaginar, eu sou estudante de direito e eu quero procurar um estágio e eu quero turbinar o meu perfil para chamar a atenção de algum escritório de advocacia. O que, que eu poderia colocar nas minhas habilidades?
Você poderia colocar as suas habilidades de relacionamento, uhum, de intenção de aprender. Por exemplo, assim, qual é a sua paixão? Você vai se formar em direito, mas você vai atuar em qual área? Então, o ideal seria você falar o porquê você gostaria de trabalhar naquele escritório, naquela determinada área, né?
Bacana.
Por exemplo, eu sou apaixonada por direito empresarial. É claro que quando você está cursando a faculdade de direito, você vai aprender sobre tudo. Mas você vai ter que se especializar em alguma área, né? Então, o que, que você gostaria de oferecer como profissional para trabalhar num escritório de advocacia empresarial, por exemplo, né?
Muito bacana, muito bacana. E o próximo campo?
O próximo campo seria o LinkedIn. Ele permite que você edite a sua URL.
Tá, explica pra gente
isso.
Quando
a gente cria um perfil no LinkedIn, ele automaticamente cria um link pra você.
Que é aquele conjunto de letrinhas que tem
isso
na tela do computador em cima, assim, né?
Isso. E daí, geralmente, aquele link é composto por números e letras, né? Então, fica uma coisa assim muito
confusa,
grande,
né?
Confusa.
E grande.
Uhum. Então, imagine que aquele link é a sua casa, é o teu site, é a sua cara. Então, como que você gostaria que as pessoas te achassem? Com facilidade ou com dificuldade? Ou que nem conseguissem te achar ou nem te procurasse? Né? Uhum. Então, o LinkedIn, ele permite que você edite a sua URL e que você pode deixar ela da maneira mais simples, coesa e limpa que você puder. Então, por exemplo, eu deixei o meu nome como Letícia Gaijutz. Então, uhum, se eu mandar o link lá do LinkedIn, o endereço padrão deles com barra Letícia Gaijutz, vão me encontrar com facilidade.
Com facilidade.
A mesma coisa você, Érica. Você deixar o seu nome Érica Lotz, por exemplo, né? Então, a gente tem que editar a nossa URL no perfil do LinkedIn para facilitar as pessoas de te acharem na rede.
E tem mais algum campo?
Tem o campo, sim, dos destaques. Essa é uma dica muito boa para os estudantes.
Opa, então passa aqui para nós, Letícia.
Por exemplo, assim, o campo destaque é onde você vai poder colocar seu link, o seu blog, um link para o seu blog. É onde você vai poder colocar uma apresentação de PPT, de PDF, um vídeo, né? Qualquer coisa que você queira expor sobre você.
Poderia ter um vídeo currículo ali, então?
Pode ser um vídeo currículo.
E também eu tava verificando aqui no LinkedIn da Letícia, ela coloca assim, ela coloca vídeos do YouTube, né, sobre gestão financeira em advocacia, consultoria de gestão na advocacia e também gestão jurídica, que tá relacionado com essa área também. E além... de apresentações, que nem você falou, né? Em PDF e tal, para poder...
Eu também agora vou editar o meu perfil para poder colocar ali os principais artigos que eu considero, assim, de destaque para os advogados. Porque quando eles entram no meu perfil, eles querem conhecer quem é a Letícia, o que, que a Letícia pode me ajudar a melhorar a gestão jurídica do meu negócio, né? Através da ELS, eles vão olhar ali algumas dicas valiosas, né? Através de artigos. E esses vídeos é justamente alguns produtos, alguns serviços que nós oferecemos para o mercado jurídico, para o advogado conhecer.
As tuas publicações, elas são sempre presentes, assim, para o seu público-alvo, né? Porque você sempre ouve qual é a importância, qual é a dificuldade, e você vai sempre fazendo uma seleção de conteúdos muito significativos na área do direito, na área de gestão de direito, e vai publicando ali. E em termos de campos, então, nós vencemos.
Nós vencemos.
Tá. E eu queria te perguntar o seguinte, o que não fazer de jeito nenhum... para que eu não dê um tiro no pé a hora que eu tô fazendo o meu perfil do LinkedIn?
É uma pergunta muito boa, Érica. Bom, na minha experiência, a gente tem que utilizar o LinkedIn com muita parcimônia, eu diria assim.
Boa.
Porque é uma ferramenta profissional, é onde você vai ser visto como um profissional. Você quer ter credibilidade ou você não quer ter credibilidade? Você quer falar coisas importantes que façam sentido para as empresas que podem querer você como um profissional ou não? Então, eu acho que, diferente das outras redes sociais, onde nós ficamos postando coisas aleatórias, muitas vezes coisas de discussão de cunho político, tomando partidos em alguns assuntos muito
delicados,
eu acho que não devemos fazer isso no LinkedIn de jeito nenhum.
E Letícia, você como profissional acredita que as redes precisam conversar? Por exemplo, o Facebook precisa conversar com o LinkedIn? Ou eu posso fazer de tudo no Facebook e meu LinkedIn está almofadinho? Você acha que de alguma maneira as empresas, elas também olham para outras redes?
Sim, as empresas olham sim para as outras redes e as redes precisam se conversar. Então, eu penso que uma dica, né, que eu daria para os jovens que estão estudando, procurando emprego, é para terem muito cuidado com aquilo que você vai expor nas suas redes sociais. Porque você vai ser visto, você vai ser avaliado por aquilo. Né? Então, que tipo de pessoa, que imagem que você quer mostrar nas suas redes sociais, né? A rede social, ela não foi feita para a gente ficar brincando muitas vezes e também se expondo muito internamente sobre quem você é. Né? Isso a gente deve guardar para um bom papo numa mesa de um barzinho depois da faculdade ou para uma reunião mais pessoal. Né? Eu acho isso muito importante, porque hoje em dia eu percebo que muitas empresas acabam não contratando certos tipos de pessoas por conta das publicações que elas mesmas fazem nas redes sociais. Né? Uma pessoa diz lá, eu preciso procurar emprego, eu estou necessitada de emprego. Mas aí diz lá que odeia segunda-feira ou que odeia acordar cedo, né? Isso são as mais comuns, né? Então, como que que tipo de pessoa você quer ser visto? Tá bom, você tem dificuldade de acordar cedo? Ok, todo mundo tem, né? Em algum
guarda
momento.
Guarda pra você, guarda pra mais você cedo,
aquilo,
né?
É, trabalha isso, entendeu? E não façam esse tipo de exposição nas redes sociais. O Facebook é muito legal, o Instagram é muito legal, o Twitter é muito legal. Só que a gente tem que utilizar as redes sociais com objetivos do que você utilizar as redes sociais para brincadeiras, né? Uhum. A gente pode brincar internamente lá, mas sem ficar expondo muito coisas que vão te deixar numa saia justa, eu diria assim.
Muito interessante. E também, por ser uma rede profissional, é bom cuidar com o tipo de vocabulário, não é? Verificar se as postagens, elas não apresentam erros de português, não é? Porque se você está lá, quero ser um excelente profissional com C, oi... Não é?
E não é só isso. Hoje em dia tem muito aquela coisa de startupeiro, né?
Ai, traduz isso aí pra gente.
É que hoje em dia as startups estão em alta, né? E elas têm mais essa pegada jovem, descontraída, de inovação, tecnologia,
disruptivo.
Isso aí, vocês me ajudaram, obrigada. Mas depende muito de que área você vai atuar. Por exemplo, assim, eu vou dar o exemplo do meu segmento de trabalho, que é a advocacia. Eu utilizar um vocabulário mais informal, despreocupado, muitas vezes não vai trazer a credibilidade que eu preciso para um advogado mais conservador. Uhum. Entende? Diferente de um advogado, dele atender um público mais jovem e inovador, como as startups. Se ele for engravatado... Uhum. Os meninos não vão nem querer ouvir o que ele tem a dizer,
sim,
né?
Sim.
Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que nós queremos comunicar e como nós vamos comunicar, né? Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado nas redes sociais para não se expor e para não fazer feio.
Letícia, se eu não estiver procurando um emprego, mas eu quero empreender... Essas dicas, elas também são válidas para aquela pessoa que só quer empreender, que não quer um emprego formal. Então, ela quer criar o próprio negócio. Então, é a mesmíssima coisa. Quem é o teu cliente? É o mesmo estudo de público?
Isso. Quando a gente vai preencher um perfil no LinkedIn, a gente tem que estar em mente para que público a gente vai preencher aquele perfil. Por exemplo, eu quero preencher o meu perfil para me recolocar no mercado. Então, eu tenho que pensar quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar, que tipo de recrutador, o que os recrutadores estão falando, né? Como eu tenho que me posicionar, que tipo de imagem eu quero... colocar para aquelas empresas. Por exemplo, se eu quero preencher, no caso dos advogados, eu quero preencher o meu perfil no LinkedIn para eu poder me conectar mais com a minha audiência, com o meu público fim, para eu poder gerar mais negócios. Então, eu tenho que ter em mente que tipo de cliente que eu vou atingir na minha rede social. Né? E a mesma coisa para, por exemplo, assim, a gente falou aqui sobre preencher o seu perfil com base para gerar negócios, para se recolocar no mercado. Você está falando sobre empreender.
Uhum.
Né? Muitas vezes as pessoas, elas não se conectam com os parceiros que vão ajudar a alavancar o negócio dela.
Perfeito.
Então ela precisa olhar para o LinkedIn, olhar para as pessoas, olhar para quem ela quer fazer negócio, quem pode ajudar ela a aumentar a força do negócio dela para ele dar aquele boom e se conectar e fazer relacionamento com essas pessoas.
E por falar em relacionamento, tem um campo lá no LinkedIn que é recomendações.
Muito bom.
Né, eu gostaria que você falasse um pouco, porque às vezes a gente recebe um pedido de recomendação, mas não necessariamente sempre a gente pode recomendar. Eu gostaria que você falasse sobre a recomendação, o peso dela e como que eu posso agir no sentido de solicitar e qual é o comportamento que eu devo ter se essa recomendação ela não retorna.
Boa pergunta. Bom, essa parte de recomendações é como se fosse um painel de indicações. É tudo que está falando sobre você. né? É como se você colocasse ali um outdoor ali com várias pessoinhas dando testemunho a respeito da pessoa ou do profissional que você é. Então, quando você for pedir uma recomendação, você tem que saber para quem pedir. A pessoa, ela tem que te conhecer, ela tem que ter trabalhado com você em algum momento da sua vida, você tem que ter algum tipo de relacionamento com essa pessoa, porque você não pode sair pedindo recomendação para quem não te conhece, para todo mundo.
Entendeu? De um projeto junto também.
Isso.
Acadêmico até.
Nossa, nossa.
Porque daí eles vão linkar ali, eles vão começar a pensar quem foi você, como foi trabalhar com você, o que você agregou para aquele projeto, entendeu? Então, é diferente você dar recomendação para alguém que teve algum tipo de relacionamento com você.
Agora, você está falando uma coisa e o Evandro também me faz lembrar isso. Quanto é importante esse momento da faculdade para gerar networking, não é? Porque, assim, a maneira como nós nos comportamos no dia a dia, no nosso trabalho em grupo, a questão da criatividade, do comprometimento, isso tudo faz muito, é muito saudável no networking, porque às vezes a pessoa acha que ela vai fazer networking só na hora que ela terminar a faculdade.
Não.
E o networking feito na faculdade, com professores, com colegas de curso, com coordenadores, esse é um networking tesouro, né, Letícia?
Sim, outro dia eu estava ajudando um colega a melhorar essa parte do LinkedIn dele e eu vi ali que um professor da faculdade de administração, ele fez faculdade de administração, fez uma recomendação no LinkedIn dele. Olha. E o professor falou assim que durante o processo da matéria que ele estava estudando junto com ele, ele percebeu algumas qualidades de liderança, de gestão nele e colocou aquilo na recomendação dele no LinkedIn. Então, imagine que peso teu professor da faculdade fazer uma recomendação porque reconheceu a sua habilidade de gerir, sua habilidade de desenvolvimento mesmo.
Trabalhar em equipe, de se comunicar, de suportar pressão.
Exatamente. Então, a primeira dica seria você solicitar recomendações para quem você conhece, para quem você tem algum tipo de relacionamento, trabalhou em algum projeto, do que você sair pedindo recomendações à torta e à direita para outras pessoas.
E também é interessante que essas recomendações, elas tenham conteúdo e não sejam simplesmente uma recomendação de cunho emocional. Nossa, o Evandro é um fofo. Desde o primeiro dia, o Evandro e a Bárbara, que a gente fez o Talento em Foco, eles me acolheram muito bem. Ok, mas qual é a competência?
Exato.
Né? Então, a recomendação seria ditada com base na competência.
Sim. E quando você for dar uma recomendação, também olhe para isso. Olhe para a competência, para o comportamento de quando você atua com aquela pessoa e também conceda recomendações às outras pessoas, né? Porque é importante para o perfil da pessoa no LinkedIn de você receber recomendações e você dar recomendações para as outras pessoas também.
Uhum.
Nossa, Letícia, amei! Show, show! Gente, olha, se vocês quiserem para utilizar de exemplo, eu sugiro que busquem o perfil dela. Letícia, fala pausadamente para o pessoal poder te acionar e ver como é que você conduz ali. E eu tenho certeza que você também está super disponível a tirar uma dúvida ou outra, né?
Sim.
Do pessoal que está aqui. Letícia é super disponível. Letícia, manda para a gente o endereço, então, caso alguém queira ver um perfil para poder
se basear. Podem se basear no meu perfil, é Letícia Gaijutis. É só digitar lá Letícia, vou soletrar meu sobrenome, Gaijutis. Vocês vão me achar com facilidade. Podem olhar o meu perfil, podem adaptar para o perfil de vocês. Se ficarem com alguma dúvida, me manda mensagem no LinkedIn que eu respondo sim. E é isso aí. A gente precisa turbinar o nosso perfil no LinkedIn para a gente poder alcançar os nossos objetivos profissionais e de negócios.
Maravilha!
Bem, terminamos a edição de hoje falando desse programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz, que nele você confere as dicas para conquistar, manter-se e se desenvolver no mercado de trabalho. Então, até a próxima.